Esta é uma apresentação do Ministério GotQuestions Português. Pergunta: existe atividade de espíritos demoníacos no mundo de hoje? Fantasmas, assombrações, sessões de espiritismo, cartas de tarô, tábuas Ouija, bolas de cristal. O que todos têm em comum? São fascinantes para muitas pessoas porque parecem oferecer uma visão sobre um mundo desconhecido que se encontra fora dos limites da nossa existência física. E para muitos, essas coisas parecem ser inocentes e inofensivas. Muitos que abordam estes temas de perspectivas que não são bíblicas acreditam que os fantasmas são espíritos de pessoas mortas que, por qualquer motivo, não seguiram para a próxima fase. De acordo com aqueles que acreditam em fantasmas, existem três tipos diferentes de assombrações. 1. Assombrações residuais, comparadas a reproduções de vídeos sem nenhuma interação real com os espíritos. 2. Assombrações por espíritos humanos, cujas naturezas são uma combinação de algo bom e ruim, mas não é o mal. Tais espíritos podem simplesmente querer chamar a atenção de uma pessoa. Outros podem ser brincalhões, mas, em qualquer caso, não realmente prejudicam as pessoas. 3. A interação com espíritos ou demônios que não são humanos. Essas entidades podem se disfarçar de espíritos humanos, mas são prejudiciais e perigosas. Ao ler sobre fantasmas e assombrações de fontes que não são bíblicas, lembre-se de que, só porque um autor pode referir-se à Bíblia ou a personagens da Bíblia, como o anjo Miguel, isso não significa que esteja abordando o assunto de uma perspectiva bíblica. Quando nenhuma autoridade é dada às informações de um autor, o leitor tem que se perguntar: como é que ele, ela, sabe que isso é assim? Qual é a sua autoridade? Por exemplo, como é que um autor sabe que os demônios se disfarçam de espíritos humanos? Em última análise, aqueles que abordam tais temas de fontes que não são bíblicas devem basear o seu entendimento nos seus próprios pensamentos, nos pensamentos dos outros e ou nas experiências do passado. No entanto, com base na sua própria admissão de que os demônios podem enganar e imitar benevolentes espíritos humanos, as experiências podem ser enganadoras. Ao buscar um entendimento correto sobre o assunto, é necessário ir a uma fonte que tem se mostrado precisa 100% das vezes: a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre essas coisas. 1. A Bíblia nunca fala de assombrações. Pelo contrário, ela ensina que quando uma pessoa morre, o seu espírito vai para um dos dois lugares. Se a pessoa for uma seguidora de Jesus Cristo, o seu espírito é levado à presença do Senhor no céu. Filipenses capítulo 1, versos 21 a 23 e 2 aos Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mais tarde, ela vai se reunir com o seu corpo na ressurreição. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Se uma pessoa não for uma seguidora de Cristo, o seu espírito é colocado em um lugar de tormento chamado inferno. Lucas capítulo 16, versos 23 e 24. Quer uma pessoa seja crente ou descrente, não há retorno ao nosso mundo para comunicar-se ou interagir com as pessoas, até mesmo com a finalidade de alertá-las para fugir do julgamento por vir. Lucas capítulo 16, versos 27 a 31. Existem apenas dois incidentes registrados dos quais uma pessoa morta interagiu com os vivos. O primeiro é quando o rei Saul de Israel tentou entrar em contato com o falecido profeta Samuel através de um médium. Deus permitiu que Samuel fosse incomodado o tempo suficiente para pronunciar o julgamento sobre Saul por sua desobediência repetida. 1 Samuel capítulo 28, versículos de 6 a 19. O segundo incidente é quando Moisés e Elias interagiram com Jesus quando foi transfigurado em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8. No entanto, não havia nada de fantasmagórico sobre a aparição de Moisés e Elias. 2. As escrituras falam repetidamente de anjos se colocando de forma invisível. Daniel capítulo 19, versículos de 1 a 21. Às vezes, esses anjos têm interação com pessoas vivas. espíritos malignos ou demônios podem realmente possuir as pessoas, residindo dentro delas e controlando-as. Vê Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, por exemplo. Os quatro evangelhos e o livro de Atos gravam várias ocorrências de possessão demoníaca e de anjos bons aparecendo e ajudando os crentes. Os anjos, tanto os bons quanto os maus, podem causar fenômenos sobrenaturais. Jó capítulos 1 e 2, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, Apocalipse capítulo 8, versículo 5, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e Apocalipse capítulo 16. 3. As escrituras mostram que os demônios sabem de coisas sobre as quais as pessoas não têm conhecimento. Atos capítulo 16, versos 16 e 18, e Lucas capítulo 4, versículo 41. Porque esses anjos maus têm existido por muito tempo, eles naturalmente sabem de coisas que as pessoas que vivem uma expectativa de vida limitada não sabem. Porque Satanás atualmente tem acesso à presença de Deus. Jó capítulos 1 e 2. Talvez os demônios tenham uma permissão de saber alguns detalhes sobre o futuro, mas isso é especulação. 4. As escrituras dizem que Satanás é o pai da mentira e um enganador. João capítulo 8 verso 44 e segundo aos Tessalonicenses capítulo 2 verso 9, e que ele se disfarça como um anjo de luz. Aqueles que o seguem, humanos ou não, praticam o mesmo engano, segundo aos Coríntios capítulo 11 versos 13 a 15. 5. Satanás e seus demônios têm grande poder em comparação com os humanos. Até mesmo o arcanjo Miguel confia apenas no poder de Deus ao lidar com Satanás. Judas capítulo 1 verso 9. Entretanto, o poder de Satanás não é nada comparado com o poder de Deus. Atos capítulo 19 versículos 11 e 12 e Marcos capítulo 5 versos 1 e 20. E Deus é capaz de usar a má intenção de Satanás para realizar os seus bons propósitos. Primeiro aos Coríntios capítulo 5 verso 5 e segundo aos Coríntios capítulo 12 verso 7. 6. Deus nos ordena a não ter nada a ver com o ocultismo, adoração ao diabo ou ao mundo do espírito imundo. Isso inclui o uso de médiuns, sessões de espiritismo, tábuas Ouija, horóscopos, cartas de tarô, canalizações, etc. Deus considera estas práticas uma abominação. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 12. Isaías capítulo 8, versos 19 a 20. Gálatas capítulo 5, verso 20. E Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E aqueles que se envolvem em tais coisas convidam o desastre. Atos capítulo 19, versículos de 13 a 16. 7. Os crentes de Éfeso são um exemplo em como lidar com itens ocultos, livros, músicas, joias, jogos, etc. Eles confessaram como pecado seu envolvimento com tais objetos e queimaram-nos publicamente. Atos capítulo 19, versículos 17 a 19. 8. A libertação do poder de Satanás é alcançada através da salvação de Deus. A salvação vem através da fé no Evangelho de Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 18. E Atos capítulo 26, versículos 16 a 18. As tentativas de se livrar do envolvimento demoníaco sem salvação são fúteis. Jesus advertiu contra um coração desprovido da presença do Espírito Santo. Tal coração é apenas um lugar vazio, pronto para demônios ainda piores habitar. Lucas capítulo 11, versos 24 a 26. No entanto, quando uma pessoa vem a Cristo para o perdão dos pecados, o Espírito Santo vem habitar até o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Alguma atividade paranormal pode ser atribuída ao trabalho de charlatões. Seria melhor compreender outros relatos de fantasmas e assombrações como a obra de demônios. Às vezes, esses demônios podem não tentar esconder a sua natureza, e em outras vezes, podem usar o engano, aparecendo como espíritos humanos desencarnados. Esse tipo de engano causa mais mentiras e confusões. Deus diz que é tolice consultar os mortos em favor dos vivos. Ao invés, ele diz: à lei e ao testemunho. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. os crentes em Jesus Cristo não devem se envolver no ocultismo. O mundo espiritual é real, mas os cristãos não precisam temê-lo. 1 João capítulo 4, verso 4.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.